A gente tem sim que ser feliz, a gente tem sim que se sentir bem com as coisas, mas a gente não tem que ter a obrigação de se sentir bem com tudo e se sentir sempre feliz. Todos os outros sentimentos, tristeza, angústia, raiva, fazem parte da tua constituição como ser humano.
Vibrações Podcast.
Olá, estamos no ar com o nosso Vibrações Podcast. Eu sou Jailma Barbosa, todos bem-vindos. Vocês já sabem que aqui é o nosso momento de conversarmos sobre diversos temas que nos rodeiam, né? Fazem parte do nosso dia a dia. E hoje vamos falar sobre felicidade. E aí, você lembrou da música do Fábio Júnior? Pois é, gente, a gente pensou logo nisso, né? Que brilha como uma estrela a felicidade, mas até que ponto podemos ser felizes e o quanto isso é possível? Vamos entender esse assunto agora? Tô aqui com o Fábio Matos, que é psicólogo clínico. Bem-vindo.
Obrigado, Jailma.
Fábio, vamos falar aí sobre felicidade, né? É uma constante. Hoje tá todo mundo em busca disso.
Sim. Acredito que as pessoas, elas sempre buscaram, na verdade, só que hoje existe uma exigência um pouco maior, que chega até a ser uma obrigação, né? Se você não for feliz, então você não se enquadra.
Ninguém tem mais direito de ser o tímido, né? O retraído, não. Tem que estar sempre muito social.
Exatamente, né? A gente teve nos últimos, acho que talvez nos últimos anos, uma ascensão de termos como alta performance e você sempre ser o melhor, sempre ser o que está em destaque, e isso acaba prejudicando aquilo que é mais natural do ser humano, que é o processo de subjetividade dele. Então a gente está quase que tentando se tornar uma máquina. É quase que tentando ser robô, porque a gente não pode mais sentir as coisas. E isso é um problema grave.
É um problema recorrente? As pessoas te procuram, por exemplo, no consultório para falar que não estão conseguindo se sentir felizes ou acham que estão estranhas porque está todo mundo aí rindo, se divertindo, com vontade de sair?
Olha, não tão objetivamente, assim, tipo, eu não me sinto feliz. Mas eu vou te dar um dado de uma pesquisa que eu realizei muito recentemente. Procurei saber, dentre as pessoas do círculo social que eu tenho, quem são as pessoas que ou já fizeram ou têm interesse em fazer psicoterapia em algum momento da vida. E aí quase todo mundo falou que ou já fez ou tem muito interesse em fazer. Então veja que há uma disponibilidade muito grande das pessoas em procurar esse processo de autoconhecimento e de evolução pessoal. Em contrapartida, quando eu faço a pergunta, uma pergunta que vai num sentido um pouco inverso, de tipo, e aí, quem é que se sente ansioso, quem é que tem se vê como uma pessoa que tem algum problema de saúde mental, alguma coisa do tipo, então quase 90% das pessoas se acusam como sendo alguém que porta algum tipo de ou de transtorno ou de alguma patologia voltada à sua saúde, voltada à questão da sua mentalidade, da sua psique. Então, são dados que são um pouco estranhos um para o outro, porque enquanto há uma disponibilidade muito grande em se autoconhecer e evoluir, há também uma percepção de que as pessoas estão, de fato, adoecidas. Então, a grande pergunta é, por que que as pessoas estão tão adoecidas? A gente vê, eu fui a Recife, acredito que no mês passado, para participar de uma formação que falava sobre vínculos afetivos familiares. E aí foi apresentado um dado por um professor, pelo professor doutor que estava, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas enfim, ele apresentou um dado de que as pessoas estão cada vez mais buscando se relacionar uma com as outras e cada vez mais buscando compreender o que é saúde mental, o que são esses vínculos e a qualidade desses vínculos. Mas em contrapartida, a gente tem um número que cresceu nos últimos 5 anos em 25% o índice de jovens entre 16 e 18 anos que cometem suicídio. Então, como é que a gente procura mais se vincular e, ao mesmo tempo, adoece mais, né? Então, o meu olhar sobre esses dados, essas pessoas e o que eu vejo dentro de consultório É exatamente esse paradoxo que existe entre a felicidade como uma coisa natural e a felicidade como algo obrigatório. A gente não tem mais espaço para se entristecer. Tanto é que hoje, eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém, as pessoas não ficam mais tristes. Elas ficam deprimidas logo de cara.
Já vem pro pesado, né? Tá deprimido.
Ninguém fala, não, hoje eu não tô muito bem, hoje eu tô um pouco chateado, hoje eu tô um pouco cabisbaixo. Não, as pessoas elas vão logo no termo depressão.
Porque também tem aquele fator que se você já levanta e vai ter relações com as pessoas, sim, seja de trabalho ou de outras funções inúmeras na vida, a função de ser mãe, a função, né, de ser esposa, o mundo nos ensina a meio que ser um personagem, né? Uhum. Tem que estar bem para ali porque você tem que manter o casamento, você tem que mostrar que está bem ali porque você tem que ser uma boa mãe e você tem que estar bem ali porque você tem que ser um bom profissional. Talvez seja pela própria cobrança, né, da sociedade. Não
sei. Exato. A nossa sociedade ela tem uma exigência de padrões que você precisa atender. Uhum. Né? Então, você deu exemplos muito, muito interessantes. É, você tem que ser a boa esposa. Né? Se a sua família, por acaso, tem algum problema, ou alguma desordem, ou ela não tem uma estrutura tão fortalecida, então a gente acaba assumindo que é uma falha nossa. Né? Então, tipo, eu falhei como membro dessa família e por isso a minha família se desestruturou. A gente pensa sempre que o desempenho que a gente tem no nosso trabalho, ele é responsabilidade toda e completa nossa. E aí, por isso que eu estou falhando, por isso que eu não estou evoluindo, por isso que eu não recebi promoção. Só que são vários fatores, né, que determinam o como que a tua vida vai seguir. Né? Você usou a palavra relações. Né? E dentro da perspectiva em que eu trabalho, relação é tudo. Tá? Tudo que você faz é como você se relaciona. Então é como você se relaciona com os seus medos, é como você se relaciona com as suas perspectivas de felicidade, é como você se relaciona com o seu emprego, com o seu cachorro, com o seu carro, com a sua casa. Tudo é uma relação. Então quando essa relação ela não é saudável, e aí vamos falar de relação saudável, né? Quando a relação ela não é saudável, ela, correndo o risco de ser redundante, ela tende a provocar em você algum tipo de mal-estar. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que ela é do Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt-terapia, que é a abordagem com que eu trabalho no consultório, que ele diz que essas exigências de perfeição, elas limitam a capacidade do indivíduo de funcionar bem dentro de si próprio.
Né? Vamos refletir um pouco pois agora em cima disso.
É uma frase muito densa. É uma frase muito densa.
Pesada, gente.
É, porque se a gente for observar, de fato existem hoje inúmeras exigências de que você seja perfeito. Né? E a palavra perfeição, ela é utilizada no nosso idioma para definir coisas que não têm defeito. Né, para apresentar, se você atribui que uma coisa ela é perfeita, então significa que ela não tem falhas, que ela não tem qualquer defeito. E quando você vai para o latim, a palavra perfeito ela vem do latim per effecto, que quer dizer finalizado, acabado. Então se a gente for pensar por esse lado, ninguém é perfeito porque ninguém está acabado. Né? Nós somos seres em constante movimento. E aí a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, se você acaba buscando uma perfeição no sentido de não ter falhas, no sentido de não ter defeito, você pode acabar se frustrando muito na tua vida, porque você vai buscar uma coisa que não existe. Né? Então, é por isso que essa questão de felicidade ela é uma coisa muito delicada, porque a gente tem sim que ser feliz, a gente tem sim que se sentir bem com as coisas, mas a gente não tem que ter a obrigação de se sentir bem com tudo e se sentir sempre feliz. Né? Todos os outros sentimentos, tristeza, angústia, raiva, fazem parte da tua constituição como ser humano. Então, quando você expurga uma parte sua, quando você amputa um sentimento teu, veja, amputar um sentimento, sabe?
É muito profundo.
Muito profundo. Então, quando você amputa uma parte tua tão significativa quanto essa, é óbvio que essa parte vai fazer falta. Né?
inclusive, você tem uma frase muito interessante de algo que você vai trabalhar futuramente, que é justamente em relação a essa busca incessante pela felicidade.
Sim, é um,
que não é saudável.
É um projeto que eu estou trabalhando para agora, para 2020, né, que tem como título Não Tente Ser Feliz o Tempo Inteiro. Né? Não dá pra gente forçar essa felicidade. A gente tem que tratar os nossos sentimentos com naturalidade. Né? As coisas têm que vir de modo natural. E a gente tem uma coisa singular que só é encontrado na gente, que é o poder de ser subjetivo. Né? É, eu já li alguns estudos que eu acho muito interessante, que apontam que o olho humano, ele é uma coisa tão característica de cada um, que se você faz uma pesquisa e você coloca, sei lá, 100 pessoas e coloca o mesmo tom de vermelho para que elas enxerguem, cada um vai enxergar um tom de vermelho diferente, né? Então, a gente acabou utilizando algumas coisas assim que foram apresentadas à população, à nossa sociedade, como sendo a solução para os teus problemas, né? Atribuímos para a gente um conceito de igualdade que ele chega a ser um pouco desumano, quando a gente fala assim, ah, todos somos iguais, então, poxa, se todos somos iguais e tem uma pessoa que tem a mesma faixa de idade que eu, que tem a mesma condição social que eu, e que se deu muito bem na vida, e eu sou igual a ela, e eu não consegui me dar tão bem assim, então eu é que estou errado. O erro está em mim, não é nem eu que estou errado, é que o erro habita em mim. Né? Então, quando a gente tem esse conceito de igualdade, que coloca todo mundo no mesmo saco, fecha e diz assim, olha, todo mundo tem a mesma condição, então se tu não der certo, é porque tu tem um problema aí. Né?
É muita cobrança, né?
Muita.
Muita cobrança. Como precisamos refletir um pouquinho mais, parar para entender, para nos aceitar. Entender as nossas tristezas, nossas dores, né? Anseios e frustrações, né? Quem nunca se frustrou na vida, né?
Exato. Exato. Tem um... Quem não, não... Eu sou um cinéfilo assumido, eu gosto muito de cinema. E tem um filme que eu recomendo para todo mundo assistir, que é o Divertidamente. O filme Divertidamente, ele é uma obra de arte, no sentido de que ele se passa dentro da cabeça de uma criança de 12 anos que está num processo de depressão, e os personagens do filme são os sentimentos dela. E você vê a importância que cada sentimento tem para os momentos da tua vida. Não é, ah, nossa, eu preciso ser feliz, eu preciso estar alegre, eu preciso estar me sentindo bem. Eu brinco, né, às vezes, assim, eu digo, a gente está tão no piloto automático que quando a gente cumprimenta os outros, a gente cumprimenta como, também como uma obrigação, como um ato mecânico. Oi, fulano, como é que você está?
E tem gente que inclusive diz que é questão de educação. Você pode não olhar para a cara de ninguém, mas tem que dizer um bom dia, uma boa tarde, porque é questão de educação. É obrigação só por você estar em sociedade.
Exato,
comum.
Sabe? Assim. E tipo, não é para ser. Não é para ser. Se você pergunta para alguém como é que ela está, o mínimo que quem recebeu a pergunta espera é que você ouça como é que ela está. Né? Então, se você pergunta por obrigação ou por simplesmente porque é um ato de educação e você não fica para ouvir a resposta, ou eu falando, como é que você tá? E continua o teu caminho e vai embora.
Tanto que tá tudo pergunta pronta e
exato,
resposta pronta, né?
É, ficou,
tudo bem, tudo bem.
Tudo bem, tudo bem. Então, eu já brinquei em algumas palestras que eu dei, falar, quantos de vocês aqui cumprimentam seus vizinhos, quantos de vocês cumprimentam seus colegas de trabalho e ficam para ouvir a resposta, né? Como é que você vai? E vocês ficam para ouvir? Se a pessoa disser que não tá bem, vocês vão ter tempo para parar e ouvir? Eu acredito até que se alguém responder que não tá bem, vai ser um espanto, né? Porque a gente não espera que o outro assuma. A gente não espera que o outro olhe e diga, não, eu não tô legal, eu tô precisando conversar.
Ai,
né?
Desculpa,
e aí
não
a gente,
tempo.
Não, nossa.
Foi só uma pergunta básica, né?
Não era pra você ter respondido assim.
Você
era
respondeu
só pra você...
errado.
Exatamente.
É tipo aquela, quando você tá aprendendo inglês, né? Tipo, a pergunta é essa e a resposta é essa. Não.
Exato.
Fuja dessa resposta.
Então, assim, o grande problema não é que ser feliz seja um problema ou tenha se tornado um problema. O problema é a exigência de você performar sempre na excelência com coisas que são, sabe, emoções, sentimentos. Não dá. A gente cria uma sociedade, quando a gente tem esse tipo de pensamento e esse tipo de direcionamento, a gente acaba criando uma sociedade que é absolutamente imatura quando se fala de emoção. A gente não consegue lidar com frustração, a gente não consegue lidar com nãos que a gente recebe, porque a gente não está preparado para isso.
Isso é desde pequeno.
Desde,
né?
Muito pequeno, né? Se você procurar psicólogos que trabalham com a vertente infantil, que trabalham com crianças, eles defendem, frustre o seu filho. Ensine o seu filho a lidar com frustrações. Se ele não souber lidar com frustrações agora, se, imagine uma criança que tem tudo o que quer.
Não,
ela vai crescer. Ela vai crescer.
Precisa imaginar, não. Acho que todo mundo conhece aí, ou já viu. Já viu alguém passando vergonha porque tem uma, sim, criança se esperneando no chão, uhum, querendo não sei o quê, e o parente vai lá e dá.
E,
né?
E aí você sabe,
pra
o que
calar.
É, você sabe o que é mais engraçado? A gente, quando vê uma criança fazendo uma birra como essa, de se jogar no chão, de espernear, de chorar, a gente meio que já atribuiu que é uma criança. É esperado dela que ela aja assim. Uhum. E aí, quando a gente vê esse comportamento numa pessoa adulta, né? Quando a gente vê esse comportamento, que obviamente tem algumas diferenças, mas o princípio é o mesmo. Imagine uma pessoa adulta que não consegue lidar com o término de um relacionamento. E aí ela passa a agredir o outro, ela passa a machucar o outro de alguma forma para tentar mostrar o quanto que ele está frustrado por ter sido deixado de lado, por não ter conseguido o que queria. Então veja que são formas diferentes. A criança, ela vai encontrar um jeito de se comunicar, ela vai jogar no chão, vai gritar, vai chorar, enfim. E o adulto, ele também vai encontrar um jeito de comunicar a frustração dele, mas se você for pensar, o princípio, a base é a mesma, sabe? É tipo, não sei lidar com isso, eu vou fazer birra.
É desse jeito, né? Então, a gente acaba se colocando agora nessa reflexão. Uhum. Quantas birras não já fizemos na vida?
Muitas, né?
Né? Por esses nãos que recebemos.
Uhum.
Quando se vai um emprego, né? Quando se termina ciclos. Terminou aí a faculdade, né? Terminou um ciclo e, sim, agora você vai ter que encarar o mercado de trabalho, se posicionar e conseguir algum emprego, né? Você vai ter que... Então, a vida humana, ela é cheia de... Ela é uma montanha russa, altos,
sim,
e baixos.
Sim.
A gente tá tendo sempre muitas frustrações. E encontrar o emprego e receber o salário no fim do mês não traz a felicidade que se esperou, né?
Exato.
Casar, né? Realizar o sonho do casamento também não traz.
Uhum.
Porque tudo, como você muito bem nos contou, Fábio, tudo é relação.
Sim.
Tudo é difícil, né?
Sim,
tudo.
Sim.
Precisamos ser muito maduros. E
exato,
não é,
exatamente. A gente pode encontrar exemplos dos mais variados possível, né? De como você aprender a amadurecer um pouco da tua... ter uma maturidade emocional maior em literatura, em cinema, em livros, teatro. O Alice no País das Maravilhas é sensacional para quem quer ter um pouco de direcionamento em relação a como que eu posso fazer para amadurecer. Né? Quando Alice encontra lá o personagem do gato e ela pergunta, olha, qual o caminho que eu devo seguir? E a pergunta que o gato faz é fenomenal quando ele diz, pra onde que você quer ir? Aí ela fala, não sei pra onde eu quero ir. Ele fala, então pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve.
É isso mesmo.
Então a gente precisa saber. E como que eu faço pra saber pra onde eu quero ir, né?
Uhum.
Dentro da psicologia, você faz uma pergunta, ao invés de você ter uma resposta, você ganha uma nova pergunta.
Né? Né? E aí, então, como faz?
Como fazer pra descobrir aonde eu quero ir? Esse caminho, muito sabiamente falou, a vida é uma montanha russa e ela é feita de ciclos, né? Então nós precisamos fechar, e aí eu vou usar um termo dentro da minha abordagem, a gente tem que fechar uma gestalt para abrir outra, né? Quando a gente não fecha ciclos, quando a gente não encerra gestalt, a gente vai deixando tudo em aberto, e daqui a pouco a vida da gente virou um caos. E aí a única forma que você tem de descobrir qual direcionamento você vai ter para a sua vida é vivendo. Vai vivendo, vai lidando com tudo que acontece contigo, ao invés de simplesmente varrer para debaixo do tapete, ou fazer birra, ou não querer. Não,
tem que encarar a vida, né?
autorresponsabilidade, sabe? Autorresponsabilidade, Jailma. A gente... muito poucas pessoas elas conseguem lidar com o efeito daquilo que fazem. Ainda ontem, em consultório, eu tive um exemplo de uma cliente que falou o seguinte, que ela falou, eu evito algumas coisas na minha vida para não ter que lidar com as consequências. Então veja que a gente às vezes está deixando de viver porque a gente tem medo do que vai acontecer. E esse medo...
É complicado.
Acaba parando a gente, acaba, né, travando a gente.
Em vez de ser o medo que nos amadurece, né, é o medo que trava.
É o medo,
né?
É porque... Lembra de relação? As relações, elas, por si só, elas têm uma natureza boa, vamos dizer assim. Mas quando você estabelece uma relação que a gente chama de relação de dependência, aí o bicho pega. Porque o que é a dependência? Eu vou citar Freud, apesar de não ser freudiano, mas o cara ter uma contribuição incrível, né, para a psicologia, enfim... Freud diz que o limiar entre a sanidade e a loucura está em quanto você depende do seu sintoma. Então, todo comportamento que a gente tem, para Freud, é considerado um sintoma. Então, se eu gosto das coisas organizadas, esse é o meu sintoma. Se eu gosto das coisas bagunçadas, esse é o meu sintoma. Então, o quanto que eu dependo desse sintoma? O quanto que se eu gosto da minha casa arrumada, organizada, mas ela está bagunçada, o quanto que a minha vida consegue continuar mesmo com a minha casa estando em desordem?
Que muitas vezes isso trava,
isso,
né?
Trava,
você não consegue. Né? Porque tudo que você faz é pensando, minha casa é bagunçada, tem que chegar em casa, tem que arrumar a casa. Não vou pro fim de semana porque tem que arrumar a casa.
Exatamente. E o quanto que o meu medo me segura, o quanto que o meu medo me impede de viver experiências, o quanto que o meu medo me impede de fazer coisas novas, né? Então, quando eu dependo de algo, quanto que eu dependo da necessidade de ser feliz?
Sabe? Ou seja, preciso ser feliz? Por que preciso ser feliz?
Exato.
Porque dependo disso para viver.
Exatamente.
Né?
Então, acaba sendo uma relação que não é uma relação saudável. É uma relação de dependência. E como relação de dependência, não serve.
No fim de tudo isso, né? De toda essa nossa reflexão sobre a felicidade, o que se fica é que não se frustre se hoje você não estiver de bem com a vida.
Exato. A felicidade, ela é um estado, né? Ela não é uma necessidade. A gente necessita de outras coisas. A gente necessita de oxigênio, né? A gente necessita de alimento, mas não de ser feliz, pelo menos não por obrigação, né? A felicidade, ela tem que ser uma coisa natural. Somos seres humanos, né? E então a gente não tem que perder a humanidade da gente para poder alcançar qualquer coisa que seja.
Pois é, querido ouvinte, onde quer que você esteja, essa é a mensagem que trazemos, então. Reflexões sobre a felicidade. Acho que eu aprendi muito sobre felicidade hoje, Fábio. Muito obrigada pelos conselhos, pelo direcionamento.
Eu que agradeço a oportunidade de falar. É sempre bom.
É maravilhoso, né? Como é que faz, então, pra te encontrar? Tem rede social?
Tenho sim. Meu Instagram, fabiol.matos, né? Pode me procurar. O meu telefone é 9735, tem um novezinho lá na frente, né? 997-35-8564.
O código é 81, tá?
O código é 81.
Você que nos ouve. Obrigada, gratidão mesmo.
Eu, Fábio, que agradeço, Jailma. É um prazer falar com você.
Pois é, gente. Felicidade. Esse foi o nosso podcast de hoje. O Vibrações, da Rádio Jornal Caruaru. Obrigada a todos pela companhia de sempre. A gente se encontra no próximo episódio.